Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 4. A fascinação ou o engano das riquezas. Em vários temas que precedem este material, abordamos diversos aspectos da parábola do semeador que saiu a semear a palavra de Deus e cujas sementes caíram em quatro solos distintos. Assunto abordado especialmente sob o tema Desenvolvei a vossa salvação, no capítulo V de Como ouves. Observando, porém, a parábola referenciada ainda mais especificamente, podemos notar que um dos quatro solos em que a palavra do semeador foi semeada era um solo que, além da semente da palavra de Deus, abrigava também espinhos. E na narrativa do Senhor Jesus sobre este solo específico, podemos ver que os espinhos acabaram prevalecendo e sufocando a palavra celestial ou impedindo-a de trazer à luz os frutos para a qual havia sido semeada. E se continuarmos a relembrar a parábola do semeador em relação ao solo que acolheu os espinhos, podemos notar que um dos tipos de espinhos narrados nesta parábola refere-se precisamente ao tópico de riquezas quando estas estão associadas ao poder de engano ou fascinação. Por esta razão, compreendemos ser crucial abordar este aspecto no presente tema sobre o cristão e as riquezas. Vejamos, então, inicialmente, dois textos em que as Escrituras mencionam a expressão engano ou a fascinação das riquezas, conforme segue. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Marcos 4, 18-19. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. Entendemos, ainda, ser importante destacar já no início deste novo capítulo, o fato de que não são as riquezas em si mesmas que são equiparadas aos espinhos, mas é o engano que pode estar associado a elas que se caracteriza como um agente contrário à vontade da palavra de Deus semeada no coração de uma pessoa e que inclusive pode ter acolhido a palavra do Senhor com alegria. Nos capítulos anteriores, abordamos também o ponto de que há uma significativa diferença entre as riquezas celestiais, as riquezas terrenas e o valor que é atribuído às diversas riquezas. E seguindo aqui a mesma linha de raciocínio, procuraremos discorrer também neste novo capítulo alguns pontos sobre a distinção que há entre as riquezas em si e o engano das riquezas. Apesar das riquezas terrenas serem passageiras, a sua maioria foi criada por Deus para o benefício das pessoas. E não são estas riquezas, propriamente dito, que o Senhor denomina de espinhos, mas, antes, algumas formas como as pessoas olham para as diversas riquezas e os valores que atribuem a elas em seus corações, conforme também nos é mostrado no texto abaixo da carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 6, 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Ou, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. A abundância de dádivas que Deus concede aos seres humanos não são espinhos que o Senhor concede a eles. Porém, a forma como uma pessoa se relaciona com cada uma das riquezas ou com a abundância e o grau de importância ou valor que ela atribui a elas é o que pode não ser o adequado e pode vir a ser o acolhimento de espinhos no coração. A forma por meio de quem e do que as pessoas obtêm ou procuram obter riquezas e, ainda, como estimam as riquezas, podem levá-las a um envolvimento inapropriado com elas em determinados momentos das suas vidas ou de maneira inclusive inteiramente reprovável. Deus criou os recursos naturais que há no mundo para o bem das pessoas, mas há riquezas que são adquiridas pelas vias da injustiça e por agentes comprometidos com o mal que tornam o relacionamento com elas em uma ação não benéfica ou em enganos equiparáveis à atuação dos espinhos que crescem em um solo semeado. No mundo, são muitas as proposições de aquisição de riquezas que almejam enganar os corações, objetivando sujeitar as pessoas às circunstâncias que se opõem à soberania do Senhor sobre as suas vidas, conforme exemplificado explicitamente também na experiência do Senhor Jesus Cristo relatada a seguir. Mateus 4, 8 até 10. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. No texto de Mateus acima, podemos observar uma clara estratégia de tentativa de engano ou fascinação por meio da exaltação da glória e do esplendor dos reinos do mundo em contrariedade aos valores eternos do reino celestial. Portanto, o denominado engano das riquezas é um inimigo real dos seres humanos e da palavra de Deus semeada em seus corações. E assim como é necessário ter uma instrução apropriada para atribuir valores às riquezas, assim também é necessário ter a devida instrução para perceber a atuação das proposições revestidas do engano das riquezas. Em outras palavras, olhando para o último texto mencionado, podemos notar que as riquezas, tanto as celestiais como as terrenas, apresentam uma glória, uma fama, um valor a elas atribuído. E uma das principais características da atuação do engano das riquezas é a tentativa de distorção da glória das riquezas, associando-as a uma glória que não lhes é pertinente ou verdadeira. Ou seja, uma das características da atuação do engano ou da fascinação é, precisamente, a atribuição de valores distorcidos às riquezas, demonstrando mais uma razão pela qual o tema de uma apropriada atribuição de valores às riquezas é tão crucial para a vida de um cristão enquanto ainda vive no mundo presente. Desta forma, se observarmos as tentativas de atuação do engano das riquezas ainda um pouco mais de perto, poderemos ver que este engano procura atuar simultaneamente, ao menos, em duas frentes. Primeiro, atribuir valores irreais e superestimados àquilo que é menos valioso, ou seja, procura fazer com que as pessoas assimilem uma supervalorização de algo que não tem de fato o valor que lhes é mostrado. Segundo, denegrir, depreciar ou diminuir o valor das riquezas que, na realidade, têm valor superior, mais estimável ou até único e inigualável. Voltando, então, a observar a tentação que o diabo apresentou ao Senhor Jesus Cristo de acordo com o último texto exposto acima, vemos que diabo, na sua astúcia, almejava mostrar ao Senhor Jesus somente a parte da glória dos reinos terrenos apesar destes reinos não terem somente glórias. Pelo contrário, os reinos deste mundo têm mais tristezas e dores do que glória, pois o mundo jaz no maligno, conforme 1 João 5, 9 e abordada mais amplamente também nos temas o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Paz, o cristão no mundo em geral e a lei do entendimento. Assim, quanto ao aspecto do engano ou da fascinação, o diabo não tenta as pessoas somente exibindo a elas o mal para que venham a ter medo dele e, por causa do medo, venham a se submeter a ele. O diabo também atua de forma oposta e procura tentar as pessoas pela atração dos seus olhos e sentimentos para a faceta da glória ou do esplendor do mundo e das riquezas, omitindo, porém, os diversos aspectos, fatos e consequências que não são gloriosos ou esplendorosos no mundo e no relacionamento com as riquezas terrenas. O engano atrai muitas pessoas porque ele pode até apresentar alguns aspectos pertinentes à glória das riquezas, mas, ao mesmo mostra uma perspectiva parcial, limitada, falsa e forjada com vistas a induzir objetivamente um coração a uma visão também falsa e momentânea sobre a glória limitada de algo que é exposto a uma pessoa. O engano objetiva maquiar as riquezas para que as pessoas vejam nelas valores que de fato lhes são pertinentes, mas também valores que não lhes são pertinentes, assim como ainda procura esconder as deficiências e depreciações das riquezas apresentadas. A fascinação das riquezas objetiva fazer uma pessoa enxergar algo não verdadeiro como se fosse ou pudesse vir a ser verdadeiro, mas que jamais virá ou poderá vir a ser de fato verdadeiro. O engano propõe visualizações de ilusões ou irrealidades sob a ideia de que elas são verdadeiras ou poderão vir a se tornar verdadeiras. Nos dias atuais, talvez poderíamos ainda dizer que o engano das riquezas procura criar uma visão em realidade virtual no coração de uma pessoa, mas que, na vida prática, não é de fato assim como foi exposto a ela conceitualmente ou virtualmente. Por outro lado, ainda em relação ao último texto citado acima, podemos também notar que o Senhor Jesus Cristo não se deixou iludir, encantar ou fascinar de nenhuma forma pelo apelo atrativo das riquezas do mundo, pois não tinha os seus olhos na glória aparente, falsa ou passageira do mundo. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo jamais olhava para as riquezas do mundo de forma dissociada da perspectiva celestial e do conselho de Deus tanto sobre a realidade da vida material ou temporária como da vida eterna. Enquanto o diabo procurava mostrar ao Senhor Jesus Cristo a glória dos reinos do mundo, Cristo via o que havia de fato no coração das pessoas que estavam debaixo desta glória aparente dos reinos e, acima de tudo, fitava os seus olhos no Pai Celestial e na sua vontade eterna. Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Marcos 6:34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. 1 João 2:17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Além disso, outro fator crucial em relação ao engano das riquezas é que ele não procura fascinar somente um grupo de pessoas e outros não. O engano das riquezas pode se apresentar tanto a pobres como aos ricos, aqueles que têm poucas riquezas materiais e aqueles que já as têm em abundância, embora a advertência nas Escrituras aos ricos seja mais frequente neste sentido. No início do presente tema, vimos que a conceituação do que são riquezas e qual é o seu valor não é uma tarefa igual ou linear a todos, pois a sua compreensão muitas vezes é associada às condições de vida de uma pessoa de acordo com o local e das condições em que vive. Para pessoas materialmente ricas, o conceito de riqueza pode ser bem diferente daqueles que vivem em áreas ou situações em que sofrem pela carência até de alimentos e condições mínimas de vida. Enquanto alguns podem estar se entregando ao desenfreadamente de uma busca por mais e mais riquezas, outros trabalham arduamente para ter o mínimo para sua alimentação e de suas famílias. Entretanto, em ambos os casos, a fascinação pela glória das riquezas e dos reinos do mundo pode estar similarmente presente e intensamente atuante, pois ela não se constitui daquilo que é real, mas na expectativa ou ilusão corrompida que procura causar no coração das pessoas. Uma determinada pessoa, por exemplo, pode ter uma boa moradia, um bom trabalho e uma boa condição geral de vida e não ser fascinada pelas riquezas e pelos reinos do mundo. Por outro lado, pode haver uma pessoa vivendo numa condição extremamente pobre e estar profundamente envolvida pela fascinação das riquezas e dos reinos do mundo. Similarmente, o inverso do exemplo anterior também pode ocorrer, pois um relacionamento apropriado e sem engano com as riquezas e os reinos do mundo é, antes de tudo, uma consequência da condição de um relacionamento adequado com Deus e com os valores do reino celestial no interior do coração de uma pessoa. Há pobres muito abençoados por Deus e há ricos que se encontram em caminhos de grande perdição, assim como há pobres que não exercem a fé em Deus e pessoas com muitos recursos naturais que, apesar de suas riquezas, vivem e andam pela fé no Senhor e não pela confiança em suas riquezas. Portanto, uma pessoa não é automaticamente agradável ou desagradável diante de Deus por ser rica, pobre ou nem rica e nem pobre. Os aspectos que tornam uma pessoa aceitável diante de Deus não são os recursos materiais que ela possui, mas a graça eterna, a fé em Deus e como ela recebe e usa as principais riquezas que o Senhor deposita em seu homem interior. Vejamos abaixo, então, alguns textos que referem-se ao pobre e ao rico, e sobre aquilo que torna uma pessoa aceitável ou agradável diante do Senhor. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Provérbios 17, 5. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou, o que se alegra da calamidade não ficará impune. Hebreus 11, 2 e 6. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Provérbios 19, 22. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia, o pobre é preferível ao mentiroso. Conforme também já vimos em capítulos anteriores, João Batista foi considerado por Deus o maior homem nascido de mulher antes da vinda do Senhor Jesus em carne ao mundo, pois a ele foi dado o privilégio de preparar o caminho da vinda do Messias, do Cristo, e apontar para o caminho da justiça, e não por ele possuir ou não possuir bens materiais. João Batista, materialmente falando, nunca foi um homem que possuiu abundantes riquezas materiais e nunca usou de palácios e dos seus luxos, mas ele foi o único ser humano escolhido para ser o precursor e anunciador que pessoalmente e formalmente apresentou o Cordeiro de Deus ao mundo. Abaixo, relembramos uma parte das palavras que o Senhor Jesus Cristo falou sobre João Batista, conforme segue. Mateus 11, 7 até 11. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ainda em outro momento da vida do Senhor Jesus Cristo em carne no mundo, o Senhor foi expressamente objetivo em declarar que a vida de uma pessoa não consiste nos bens ou valores que ela possui, alertando que a valorização excessiva das riquezas do mundo introduz uma pessoa no campo da avareza, a qual, basicamente, é um encantamento ou um engano, pois ela também é equiparada nas Escrituras à idolatria. Lucas 12, 15. Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Quando o Senhor Jesus Cristo fez as recomendações expostas acima aos seus ouvintes, ele estava mostrando às pessoas vários parâmetros essenciais para avaliarem o valor que elas dão às diferentes áreas e coisas da vida, apontando para o fato de que a avareza faz uma pessoa atribuir valor que não é devido atribuir às riquezas materiais, o que também é basicamente a ação do engano das riquezas. Adicionalmente, também por causa da equiparação da avareza à fascinação, o engano ou a idolatria, voltamos a destacar que o assunto sobre riquezas precisa de instrumentos e parâmetros apropriados de medidas dos valores que a elas são atribuídos. Diante disto, podemos notar nas Escrituras que o diabo ofereceu os reinos do mundo e a sua glória ao Senhor Jesus, mas o Senhor, em contrapartida, tinha parâmetros e medidas para pesar e avaliar adequadamente qual de fato era o valor daquilo que o diabo lhe oferecia em comparação com aquilo que Cristo tinha em Deus. O Senhor Jesus sempre discerniu as riquezas do mundo a partir do discernimento celestial sobre o valor ou a importância devida que deveria ser atribuído a elas. E por isto, também, sempre escolheu aquilo que tinha real valor proveitoso e rejeitou aquilo que somente tinha valor aparente, idólatra e perverso. Mas como, então, alguém pode fazer escolhas apropriadas daquilo que lhe é proposto se ele não mede e avalia o que lhe é apresentado? Como alguém poderá medir o valor de algo se não conhece o mínimo sobre um assunto e nem conhece os instrumentos para avaliar o que se coloca diante de seus olhos? E como uma pessoa poderá escolher o que é realmente valioso se ela não despender tempo para avaliar o valor daquilo que lhe é oferecido, mas também do que lhe é requerido dar em troca ou do que lhe é requerido abrir mão? Se ainda continuarmos a observar atentamente o caso do exemplo da tentação do diabo para com o Senhor Jesus que vimos no texto de Mateus 4, podemos reparar que o grande valor a ser avaliado acima de todos os outros naquela ocasião não eram os reinos do mundo e a sua glória, e nem ainda aquilo que o diabo estava requerendo que Cristo fizesse para obtê-los. Em vez disso, era o que o Senhor Jesus teria que abrir mão caso ele se opusesse àquilo que da parte do Pai Celestial lhe havia sido instruído a fazer, bem como também a não fazer. Por mais amplo que fosse o montante das riquezas dos reinos do mundo, a sua soma total não era digna ao ponto do Senhor Jesus Cristo contrariar o que da parte do Pai Celestial já havia sido registrado nas Escrituras sobre ele, sobre o seu ministério enquanto em carne no mundo e sobre Deus, às quais o Senhor Jesus já havia tido acesso desde a sua infância. Portanto, há situações em que os parâmetros apropriados de avaliação de riquezas não devem ser focados naqueles aspectos que avaliam as riquezas em questão propriamente ditas, mas naquilo que é necessário contrariar, abrir mão ou deixar de lado para obter algumas riquezas em particular. A compreensão do valor ou preço central de muitas riquezas pode não estar somente naquilo que se deve fazer ou pagar para obtê-las, mas também, e talvez primeiramente, naquilo que se deve abrir mão ou contrariar para obtê-las ou recebê-las. Por um lado, a tentação ou o engano procuram engrandecer falsamente as riquezas além do que convém a elas. Por outro lado, porém, e muitas vezes como a estratégia principal, elas procuram mostrar minimizado ou ocultar o preço daquilo que um indivíduo perde ou deixa de ter acesso se ele aderir às riquezas associadas ao proposto engano. A tentação e o engano procuram falsear ou esconder principalmente o preço daquilo que é necessário abrir mão para obter o que enganosamente é proposto. Se, durante a tentação no deserto, Cristo tivesse julgado a sua condição somente pelos aspectos materiais do que talvez pudesse adquirir com a proposta do diabo, ele até poderia ter ficado sob um risco mais acentuado de pensar que poderia vir a ter incalculavelmente mais do que tinha no local árido e devastado que se encontrava. Porém, além de saber que o diabo é mentiroso e o pai da mentira, ao olhar sob a ótica de que aquelas riquezas sufocariam a promessa e a instrução do Pai Celestial semeadas em seu coração, e como consequência toda a vontade de Deus para ele como filho do homem, Cristo não teve por dúvida recorrer à instrução de Deus em resposta à proposição do engano das riquezas. Mas infelizmente, e diferente de Cristo, quantas não são as pessoas que trocam o valioso pelo vil porque o vil lhes é oferecido a um preço de aquisição aparentemente baixo, mas não percebem que por detrás está oculto o alto custo de deixarem sufocar aquilo que da parte de Deus já receberam em seus corações como algo inestimável. Por exemplo, o preço para cometer uma infidelidade para alcançar alguma riqueza, prazer ou privilégio até pode ser materialmente muito baixo ou até ínfimo em alguns casos. Porém, o preço ou a perda do abandonar a fidelidade pode ser muito mais alto do que aquilo que alguém consegue adquirir com a infidelidade. Uma das essências das características do ser humano é a possibilidade de fazer certas escolhas. Entretanto, convém frisar aqui, mais uma vez, que a liberdade verdadeira de uma pessoa não consiste em ela poder ter tudo ou poder fazer qualquer coisa, mas em poder escolher e realizar aquilo que é apropriado para a sua vida na terra e, principalmente, para a sua vida eterna. Assim, em relação ao engano das riquezas e das propostas fascinadoras, um cristão necessita praticar a instrução do Senhor para ver e separar de forma clara aquilo que é precioso e aquilo que é vil. E isto, para escolher em liberdade o que é realmente precioso. Conforme um exemplo de instrução de Deus ao profeta Jeremias exposto no capítulo 15, versos 19 e 20, do seu livro de profecias. O Senhor Jesus Cristo fez a sua escolha quando o diabo o tentou. O Senhor Jesus optou em não deixar o lugar de preeminência que o Pai Celestial e a sua instrução tinham na sua vida. O Senhor Jesus optou pelo bem maior, pelo bem precioso, valoroso e duradouro. O Senhor Jesus optou pela riqueza que realmente importava e não pelo engano que apresentava uma glória aparente, mas que era acompanhada de um véu que ocultava o que era necessário abandonar para obter aquela glória falsa. O Senhor Jesus optou pela mesma opção do salmista Davi que relembramos mais uma vez abaixo. Salmos 16, 1 até 2. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refio de ou. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O Senhor Jesus Cristo não deixou a proposição da fascinação ou do engano entrar e se alojar em seu coração porque o Senhor nunca deixou o precioso refúgio em Deus e na sua instrução. Cristo nunca deixou a fidelidade ao seu Pai Celestial e nunca se associou a algo que contrariasse a vontade celestial. Quando o diabo apresentou a tentação visando fascinar os olhos de Cristo, o diabo não mostrou os termos do que o Senhor Jesus Cristo teria que deixar para receber os reinos do mundo. E se o Senhor não conhecesse os termos da vontade celestial, o diabo não ia relembrá-lo de quais eram, pois, mais uma vez, uma das maneiras pelas quais o engano atua é precisamente tentar esconder aquilo que alguém perde ao aderir às suas proposições. No livro de Hebreus, encontramos ainda outra pessoa que fez uma escolha adequada em relação a múltiplas riquezas que poderia escolher ter acesso e que não aceitou os reinos do mundo a ela oferecidos, preferindo ser fiel ao Senhor. Esta pessoa foi Moisés, cujo exemplo também relembramos novamente abaixo. Hebreus 11, 24 até 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Segundo nos é confirmado também no livro de Atos, Moisés era um homem altamente educado na ciência conhecida em seus dias, poderoso no que falava e realizava, e rodeado de grande abundância de riquezas materiais, conforme segue. Atos 7, 20 até 22. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés havia sido acolhido como o filho da filha do mais poderoso governante de todos os povos da sua época. Entretanto, Moisés optou em estar associado ao desprezo que Cristo recebe de grande parte da humanidade e optou pela fidelidade a Deus em vez da grande opulência que tinha no Egito. Moisés estava entre os maiores dominadores dos reinos do mundo. Assim, o que o diabo estava oferecendo ao Senhor Jesus, Moisés já tinha em grande parte por direito de adoção e herança como filho da filha de Faraó. Porém, Moisés optou por deixar para trás estes reinos do mundo para não precisar se apartar da esperança das promessas de Deus que haviam sido proferidas sobre a sua vida e sobre os descendentes de Abraão. Moisés já estava entre aqueles que haviam ganhado o mundo inteiro. Porém, ele optou por abandonar este mundo de poderes dos homens e obscuros para ter a sua alma refugiada e salva em Deus. Ele não aceitou se associar com a fascinação das riquezas, preferindo o desprezo ou a vergonha de se associar ao Cristo prometido aos seus pais e que viria ao mundo em tempo oportuno. Portanto, é crucial uma pessoa não deixar-se fisgar pelo engano das riquezas, quer estas sejam poucas ou quer sejam em volumes até imensuráveis, pois uma vez que a pessoa se associa à fascinação das riquezas, também a tarefa de se dissociar destas fascinações torna-se altamente desafiadora, mesmo quando alguém se depara com o fato de que as riquezas não apropriadas não cumprem o que foi prometido que iriam realizar. Nos capítulos anteriores, já citamos o exemplo de um jovem rico que procurou a Jesus Cristo para indagar-lhe sobre a sua salvação, mas que acabou optando pelas riquezas em vez de seguir a Cristo. E ele fez isto porque, aos seus olhos, muitas eram as suas riquezas e o seu coração estava apegado a elas. Os bens e as propriedades para este homem tornarão-se tão importantes que eles passaram a ter mais valor em seu coração do que a salvação eterna da sua própria vida. O jovem rico possuidor de muitos bens e propriedades, mesmo se entristecendo, viu mais valor nas riquezas materiais que possuía do que nas riquezas que poderia encontrar em Cristo. Diferentemente de Cristo e de Moisés, este homem escolheu o caminho do engano das riquezas, conforme Mateus 19, 16 até 30. Assim, voltamos a ver mais uma vez que o engano das riquezas opera tentando denegrir ou ocultar os valores das riquezas fundamentais da vida e elevar em excesso aquilo que é de valor temporário ou passageiro, objetivando manter as pessoas sujeitas a este entendimento para que elas não tenham os olhos abertos para que vejam os aspectos que as estão fascinando, mas também para que continuem não vendo aquilo que é essencial para as suas vidas. O engano não é uma balança honesta. Pelo contrário, é falso, perverso e procura corromper no coração de uma pessoa toda verdadeira e correta avaliação sobre os mais diversos aspectos da vida presente e, principalmente, da vida eterna no Senhor. E aqui novamente, reiteramos que somente em Cristo e no Espírito do Senhor que uma pessoa tem a provisão para discernir o que o engano tenta ocultar ou superestimar e para distinguir que tipo de espírito que está operando nas proposições que tentam atrair as pessoas a um relacionamento enganoso com as riquezas. Somente com a instrução, direção e o apoio de Cristo que um cristão pode escolher aquilo que procede de Deus para também viver e andar segundo a vontade do Senhor, aplicando-se isto tanto para discernir e escolher as riquezas apropriadas para a sua vida, assim como para identificar e rejeitar as mais variadas proposições sutis do engano das riquezas. Efésios 5, 13 até 16. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Deus pode acrescentar com abundância todas as riquezas naturais necessárias aos seus filhos para eles viverem e andarem segundo a sua vontade. Porém, nem toda riqueza e nem todo bem material do qual um cristão se aproxima ou que lhe é oferecido vem de fato do Pai Celestial. Por isto, o aspecto de julgar a procedência e o propósito de cada riqueza oferecida a um cristão também precisa, antes de tudo, estar sujeito ao nosso único Senhor, cabeça e fundamento, o Pastor Jesus Cristo. Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas, com a carne, a lei do pecado. Muitas buscas por riquezas são iniciativas da carne ou são apresentadas às pessoas pelo mundo e pelo diabo. E tanto a carne, o mundo e o diabo operam com uso do engano, pois apresentam os valores das riquezas sob perspectivas distorcidas em relação aos valores atribuídos pelo reino dos céus. Em outras palavras, o engano das riquezas atuante no mundo visa corromper a sóbria avaliação das pessoas sobre cada uma das riquezas com que elas se deparam em suas mais diversas circunstâncias ou atividades. Diante disso, enquanto o discernimento visa trazer luz ao entendimento de um indivíduo, o engano visa obscurecer a sobriedade das pessoas para que elas não vejam um quadro mais amplo do conjunto de consequências envolvidas em suas escolhas de relacionamento com cada tipo de riqueza. Portanto, o engano das riquezas não é somente uma proposição limitada à concessão de algum tipo de riquezas inapropriadas para um indivíduo, mas também pode englobar tentativas objetivas que visam distorcer todo o sistema de avaliação dos valores de vida de uma pessoa. Ainda em outras palavras, o engano das riquezas procura corromper toda a leitura, percepção e avaliação que uma pessoa faz sobre o que vem a ser riquezas e o que o relacionamento com elas de fato significa para a sua vida, procurando sempre ocultar principalmente aquilo que de mais precioso ela perde ao se sujeitar ao engano. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Tito 1:15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Ainda como outro exemplo, podemos ver que no Éden, a mente de Eva se tornou corrompida quando ela aceitou a fascinação proposta pelo diabo. Quando Eva aceitou que o valor falso exposto pelo inimigo tivesse para ela o valor que ele procurava lhe mostrar, ela acabou cedendo à tentação e abraçou a sugestão da ação associada ao engano, sendo seguido na mesma prática por Adão. Neste caso, o diabo elevou o valor do conhecimento a um nível falso diante de Adão e Eva e, ao mesmo tempo, menosprezou a perda que eles teriam em seguir a sugestão de valor que ele lhes propôs a seguirem. Assim, o exemplo de Adão e Eva nos mostra que o ser humano é muito limitado em seu conhecimento e avaliação das riquezas. Ou seja, o julgamento de valor feito pelas pessoas quando elas se dissociam do conselho do Senhor não é de acordo com o julgamento de valor feito por Deus, conforme podemos ver mais uma vez no texto abaixo. Lucas 16:15. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Diante de tudo isto, porém, podemos ver renovadamente que a boa nova do Senhor, também no aspecto do relacionamento com as riquezas, mostra-nos que o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo, sabedores das limitações humanas, não deixam desassistidos aqueles que buscam ao Senhor e nele confiam. Em caminho oposto ao engano das riquezas, o Senhor nos oferece o seu conhecimento e a sua ajuda para que possamos superar as fraquezas de avaliação de riquezas às quais o ser humano natural está sujeito. E isto, o Senhor o faz ao nos oferecer o seu Espírito Santo, o Espírito da verdade que Ele quer conceder a todos aqueles que, acima de tudo, creem na suprema riqueza do Senhor e abrem os seus corações para recebê-la, a saber, o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é concedido aos que confiam no Senhor para os instruir e guiar em toda a verdade em todas as áreas da vida, o que também inclui a percepção e distinção entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é engano no âmbito das riquezas. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Romanos 8, 26 até 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O discernimento incorreto ou impreciso em relação ao engano das riquezas é uma fraqueza humana. Porém, também em relação a esta fraqueza, o Senhor oferece o seu Espírito Santo para assistir aqueles que amam a sua eterna vontade. Por outro lado, como a concessão do Espírito Santo e a direção a toda a verdade se refere a um dom oferecido pelo Senhor aos seres humanos, também depende deles aceitarem e receberem a instrução do Espírito Santo em suas vidas em geral e quanto ao seu relacionamento com as mais diversas riquezas com as quais podem vir a se deparar. Algumas pessoas podem não querer o verdadeiro discernimento sobre as riquezas e aquilo que o engano tenta associar às riquezas, pois uma vez que há uma distinção adequada de valores, um indivíduo pode vir a ser colocado diante de escolhas e decisões que ele nem sempre está disposto a tomar. Porém, uma pessoa pensar que a manutenção de um estado de ignorância e imprudência não traz prejuízos ou consequências mas a ela igualmente é uma fascinação ou um engano. Portanto, a partir de qualquer faceta que as Escrituras nos ensinam a olhar para a vida, o engano é um caminho em relação ao qual nenhuma pessoa deveria ser leviana ou escolher permanecer na ignorância sobre ele. Pelo contrário, o Senhor nos chama para vivermos e andarmos em tudo com prudência a partir do que Ele nos instrui. Provérbios 1, 1 até 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens, conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 9, 6. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Lembramos aqui ainda que uma abordagem mais ampla sobre a inestimável riqueza do dom da presença do Espírito Santo conosco em tudo e em todos os momentos, e sobre a dádiva de ele nos guiar a toda a verdade, encontra-se nos temas toda boa dádiva e todo dom perfeito e a lei do entendimento, razão pela qual, não iremos nos estender neste assunto no presente capítulo. Para finalizar, então, este capítulo, gostaríamos ainda de lançar as seguintes perguntas: o que tem valor real e não um valor de engano? ou qual é o valor real de uma riqueza e não o valor da fascinação associada a ela. E em resposta às perguntas acima, e conforme já vimos em capítulos anteriores, gostaríamos de mencionar que entendemos que o valor real e confiável de uma riqueza é o que Deus declara e ensina sobre cada tipo de riqueza e sobre qual é a medida apropriada de cada tipo de riqueza para cada pessoa. E, por outro lado, aquilo que contraria a vontade, o julgamento, o discernimento e o parecer declarados e ensinados pelo Senhor para um indivíduo é o que está sujeito a ser enquadrado no que é denominado de engano das riquezas. Assim, é somente mediante a comunhão contínua com o Senhor que Deus concede a ampla provisão para que um cristão possa estar suprido de uma sóbria avaliação ou do discernimento das mais diversas proposições de riquezas que se apresentam diante dele no mundo. 1 Coríntios 2, 15 até 16. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 21. Julgai todas as coisas, retendi o que é bom. Ou 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai tudo, pare ver se é genuíno ou não. Retendi o bem. Há muitas boas riquezas e de procedência apropriada que Deus quer conceder aos seus filhos. Porém, também há muitas riquezas que vêm envoltas ou associadas ao engano das riquezas, as quais invariavelmente querem afastar as pessoas de Cristo. O engano das riquezas é algo muito presente no mundo e se opõe à graça de Deus. Por isto, os cristãos também são chamados a continuamente resisti-lo e refutá-lo por meio da manutenção da comunhão com o Espírito do Senhor. Aquele que se afasta da graça de Deus torna-se vulnerável às fascinações enganosas, mas aquele que se mantém na graça celestial é ensinado por meio dela pelo Senhor a permanecer em sobriedade em todos os aspectos de sua vida, conforme também reiteram os últimos textos citados abaixo neste capítulo. Gálatas 2, 9 até 3, 7. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segui-se que morreu Cristo em vão. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofristes. Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Tito 2, 11 até 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor.